E o texto que nós vamos ler, Mateus no capítulo 16, para quem estiver a usar esta tradução, a Bíblia para Todos, ela é escrita num português mais acessível, está, encontra-se na página 1108. Para todos aqueles que estão com a tradução A Bíblia para Todos, vamos ler um texto que está na página 1108. Mateus capítulo 16, vamos ler do verso 13 ao verso 18. Também pode acompanhar esta leitura no boletim. Na terceira página está impresso o texto bíblico. E eu convidava a todos que pudéssemos ficar de pé, fazermos a leitura da palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podemos ficar sentados. Comentava isto na Escola Bíblica Dominical. Este é dos textos que mais uso na nossa igreja para explicar quem Jesus é e quem nós somos. Este texto que acabámos de ler, esta conversa que Jesus tem com os discípulos. Mais importante ainda para o assunto de hoje, eu gostaria de usar este texto bíblico para hoje falar-vos da Igreja e tentar explicar um pouco a importância que a Igreja tem. E não é exagero dizer que para um cristão a Igreja é um assunto de vida ou de morte. Para um cristão a Igreja é um assunto de vida ou de morte. Não é exagero dizer assim e por isso nós vamos estudar um pouco este texto. Este é aquele episódio, como nós acabámos de ler, em que Pedro, o apóstolo Pedro, diz estas palavras: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, no verso 16. E a força do que Pedro está a dizer, a importância daquilo que Pedro acabou de dizer é tal que representa uma mudança no relacionamento que os discípulos estavam a ter com o Senhor Jesus. Nós podemos pegar nesta frase que Jesus, que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e ela faz um ponto de transformação na amizade que Jesus tem com os seus discípulos. Os teólogos, quando olham para esta conversa, dizem: esta conversa é aquilo que racha ao meio a amizade de Jesus com os seus discípulos. O que é que isto quer dizer? Os discípulos, até esta altura, tinham uma determinada compreensão de Jesus. A partir do momento em que Pedro disse isto, o modo como eles se vão relacionar com Jesus mudou. O modo como os discípulos se vão relacionar com Jesus mudou a partir do momento que esta declaração foi feita. E o mesmo se aplica a nós nesta manhã. Na nossa amizade com Jesus, e nós procuramos ser uma igreja em que essa amizade com Jesus seja a nossa prioridade, há um ponto em que tudo muda. Na nossa amizade com Jesus há um ponto em que tudo muda. E que ponto é esse? É quando nós reconhecemos que Jesus não é apenas uma inspiração, como temos estado a falar, mas é aquele momento em que nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus. Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A nossa relação com Jesus muda quando nós declaramos que Ele é Deus. E podemos, à custa disto, ser um bocadinho radicais, deixem-me ser um bocadinho radical, e estender a lógica a todas as pessoas que vivem atualmente no planeta Terra. Estender esta lógica a todas as pessoas que já viveram no planeta Terra. E estender esta lógica a todas as pessoas que ainda vão viver no planeta Terra. Todas as pessoas que viveram, que vivem e que viverão no planeta Terra, elas terão de lidar com a necessidade de dizer que Jesus Cristo é Deus. Por isso é que em Filipenses 2:10 a Bíblia diz que um dia todos os seres humanos terão de declarar que Jesus é Filho de Deus. Quer aqueles que já o fizeram em vida, quer aqueles que não o fizeram. Esta afirmação, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é a afirmação mais importante da nossa vida, porque é aquela que também determina o nosso destino eterno. E eu hoje não quero gastar grande parte do nosso tempo a falar no nosso destino eterno, mas gostaria de dedicar apenas uns segundos a falar no nosso destino eterno. Há pouco, na escola dominical, nós falávamos acerca das facilidades e das dificuldades que nós temos de falar na Bíblia às pessoas. E uma das coisas que a Adelaide partilhava é que um dos assuntos que acaba por ser mais frequente e mais difícil, quando nós falamos na nossa fé, a pessoas que ainda não creem, é precisamente a questão do destino eterno. O céu e o inferno. E permitam-me este entre parênteses. É melhor nós dizermos novos céus e nova terra. Eu não vou entrar em grandes discussões agora, no sentido em que, para explicarmos que o cristianismo crê que a eternidade não é uma eternidade sem corpo, é uma eternidade com corpo. E por causa dos corpos da ressurreição, nós falamos em novos céus e nova terra, porque vai ser esse o nosso destino eterno, a Jerusalém nova. Agora, voltando a este assunto, é difícil hoje, quando nós falamos acerca da nossa fé, nós explicarmos como é que um Deus de amor pode... Como é que um Deus de amor pode adequar-se à existência do inferno? E este é um assunto difícil. Sobretudo para uma cultura como nós, que cada vez acredita menos na ideia dos culpados merecerem ser castigados. E esta é uma das coisas que eu sei que é desagradável para a maior parte dos ouvidos de hoje. Mas os cristãos acreditam que Deus não é indiferente ao mal e por isso o inferno é a certeza que Deus não é indiferente ao mal. Mas não querendo pregar eu hoje sobre o inferno em particular, gostaria apenas de partilhar uma coisa. A partir desta ideia que nós estamos a conversar, de declarar que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Frase que Pedro diz. A eternidade, o nosso destino eterno, não se distingue entre novos céus e nova terra e inferno à custa daquilo que nós fazemos principalmente com a nossa vida. Vou voltar a repetir porque a frase é longa. Ou seja, quando nós falamos na eternidade, no destino eterno das pessoas, nós acreditamos que as pessoas têm todos destinos eternos. Nós não distinguimos, por um lado, os novos céus e a nova terra do inferno a partir de aquilo que a pessoa principalmente fez com a sua vida. Isto quer dizer uma coisa muito prática. Para os cristãos, os novos céus e a nova terra não são propriamente um prémio para quem se portou mal, para quem se portou bem. Para os cristãos, o inferno não é, sobretudo, um castigo para quem se portou mal. Também, eu não estou a dizer que não é isto, mas é mais do que isto. Como é que os cristãos olham para os novos céus e para a nova terra? Como é que os cristãos olham para o inferno? O que distingue uma coisa da outra não é tanto aquilo que nós fizemos com a nossa vida, mas é aquilo que nós fizemos com a vida de Jesus Cristo. Eu gostaria que os irmãos e os amigos percebessem isto. Aquilo que distingue o destino eterno de uma pessoa que viverá toda a eternidade com Cristo, daquilo que será o destino de uma pessoa que não viverá a eternidade com Cristo, não é fundamentalmente a maneira como uma se portou e a maneira como a outra se portou. Aquilo que distingue fundamentalmente alguém poder estar nos novos céus e na nova terra de alguém que estará no inferno é aquilo que essa pessoa fez com a vida de Jesus Cristo. E é por isso que nós colocamos uma ênfase tão grande na ideia de que é fundamental que a pessoa se salve declarando que Jesus é Filho de Deus. É como o apóstolo Paulo diz em Romanos, se declarares com a tua boca que Cristo é o Filho de Deus, serás salvo. E por isso é que nós podemos dizer que o inferno certamente é um elemento... O inferno é um lugar de castigo, é verdade, mas num certo sentido o inferno é uma escolha que se faz. Sem dúvida que o inferno, nós acreditamos que o inferno é um castigo para o mal que fizemos. Mas também acreditamos que o inferno é uma escolha que a pessoa faz por uma razão. Por uma razão, e percebam a lógica deste argumento. Para alguém que não acredite que Jesus é o Filho de Deus, a perspectiva de passar uma eternidade a dizer isto seria um verdadeiro inferno. Portanto, para alguém que não acredita que Jesus é o Filho de Deus, para alguém que não tenha desejo de Jesus Cristo, ir para o céu seria um verdadeiro inferno. Isto para nos ajudar a que, quando nós falamos nestes assuntos complicados, céu e inferno, nós percebamos que o que está em causa não é tanto aquilo que nós fazemos com a nossa vida, mas é aquilo que nós fazemos com a vida do Senhor Jesus. E por isso é que, permitam uma expressão, nós somos obcecados pelo Senhor Jesus. A nossa obsessão é o Senhor Jesus. É preciso... Voltemos agora ao texto, para aquilo que Jesus diz a Pedro depois de ele ter acertado na mus. Ou seja, Pedro disse,
Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Bingo! Acertou na mosca. O que é que Jesus lhe diz a seguir?
Bem-aventurado és tu, no verso 17, bem-aventurado és tu porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Dito de uma maneira muito simples. Isto quer dizer que quando acertamos que Jesus é Deus, tinha sido o que Pedro tinha acabado de fazer, Pedro tinha acabado de acertar, Jesus é Deus. Uau, foi o primeiro discípulo a fazê-lo daquela maneira. Quando nós acertamos a dizer que Jesus é Deus, é porque não fomos nós que acertámos, mas quem é que acertou, na verdade? Se Jesus acabou de dizer a Pedro, bem-aventurado és tu, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Isso quer dizer que quando eu acerto que Jesus é Deus, quem é que acertou? Fui eu? Foi o próprio Deus. E voltamos, eu sei que é uma frase que eu tenho repetido muito com os irmãos, percebamos isto, isto é fundamental na nossa fé cristã. É o tal jogo, é tal coisa que parece uma charada. A Bíblia diz-nos para fazer coisas e quando nós as fazemos, a Bíblia diz que não fomos nós que as fizemos. Por isso é que o louvor vai todo para Deus. O que a Bíblia nos está a dizer é que para nós acertarmos, confiando em Jesus, não fomos nós que acertámos, mas foi o Espírito Santo em nós. Nesta ocasião, Jesus diz, olha, Pedro, tu acertaste. Mas sabes quem? Sabes porquê que tu acertaste? Porque foi Deus Pai que te deu isso. Agora, isto tem profundas implicações na nossa vida. Isto significa, para um cristão, as grandes conquistas de um cristão não são conquistas do cristão. As grandes conquistas de um cristão são sempre conquistas de quem? De Deus. Porque quando um cristão acerta, quando nós fazemos alguma coisa bem, não fomos nós que fizemos. Foi Deus que nos permitiu fazer essa coisa. Eu sei que é uma lógica circular e nós hoje temos um bocado de problema com lógica circular, mas é isso que faz que nós possamos dizer, e a Bíblia passa a vida a dizê-lo, que todo o louvor vai para Deus. O louvor não é para nós, porque foi Deus que fez as coisas certas em nós, não fomos nós que as fizemos. No verso 18, avancem brevemente, Jesus faz um trocadilho, como a palavra alguns de nós sabemos. A palavra para Pedro é a mesma palavra para pedra, aí no grego, kefa, que quer dizer que o fundamento da igreja, e é sobre a igreja que vos quero falar agora, sem entrar em detalhes, nós sabemos que esta é uma das grandes divergências que nós temos com a Igreja Católica Romana. Com todo o respeito pelo raciocínio da Igreja Católica Romana. Aliás, o pastor que foi pastor nesta igreja, pastor João António Marques, durante 4 décadas escreveu um livro sobre o assunto, chamado Pedro não foi Papa. Pedro nunca foi Papa. O que é que significa? A tradição, eu não quero agora entrar em muita teologia profunda, mas Roma olha para este texto e diz, ora, aí está, Jesus deu a Pedro o fundamento da igreja. O que é que os protestantes, o que é que os cristãos evangélicos dizem? O fundamento não foi dado a Pedro, o fundamento foi dado àquilo que Pedro estava a declarar. Logo, o que é que isto significa? O chão da igreja não é atribuído a um homem, mas é atribuído à verdade que aquele homem tinha acabado de dizer. E que verdade era essa? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. A Igreja de Cristo está fundada não num homem, mas está fundada na verdade que esse homem disse. A Igreja de Cristo está em cima da verdade que Jesus é o Cristo. O que é que isto quer dizer na prática? Fora da convicção que Jesus é Deus, pode existir muita coisa, mas não existe a Igreja. Fora da convicção que Jesus é Deus, pode existir muita coisa, mas não existe a Igreja. E por isso o assunto de Jesus ser o Cristo, o assunto de Jesus ser Deus, é o assunto mais importante da vida da Igreja. Porque se Jesus não for Cristo, se Jesus não for Deus, não há Igreja nenhuma. Pode haver muita coisa, com aparência de Igreja. Pode haver tradição, pode haver muito hábito religioso. Mas se a Igreja não está fundamentada sobre a ideia de Jesus ser o Cristo, ela não é uma Igreja. E eu não quero agora entrar em detalhes, assuntos polémicos, não me cabe isso hoje, mas quando nós falamos numa época de unidade entre cristãos, essa é a razão pela qual, quando nós pensamos em unidade entre cristãos, sabem o que é que nós pensamos? Nós não pensamos nos nossos irmãos. Nós pensamos na verdade que é aquilo que assegura que uma igreja é uma igreja. Que verdade é essa? Jesus é Cristo, o Filho de Deus. Se alguém não declara que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, pode ter a catedral mais bonita, pode ser católica, pode ser protestante. Mas se alguém não acredita que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, aquilo é apenas uma embalagem sem significado. E por isso é que quando nós procuramos unidade entre os cristãos, a unidade está fundamentada nisto que Jesus disse a Pedro. O fundamento da Igreja não é Pedro, não é o convívio entre os homens, por muito bem que nós nos possamos sentir uns com os outros,
O fundamento da Igreja é a declaração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se a divindade de Cristo não for reconhecida numa Igreja, não há unidade que nós tenhamos de ter aí. Por isso este é um assunto muito importante. No nosso boletim, a terceira página está aí. A palavra Igreja vem do termo grego usado para traduzir a palavra hebraica congregação. No hebraico, a palavra congregação é kahal, no sentido de congregação, o povo de Deus. No grego, a palavra aplicava-se à assembleia. Ou seja, quando a palavra eclésia, no grego, aparece no Novo Testamento, ela era a mesma palavra que era usada, por exemplo, nas cidades de cultura grega para falar de assembleias de cidadãos. Se havia uma assembleia de cidadãos, a palavra usada era a palavra eclésia. Ora, Jesus vai explicar uma coisa acerca da substância de ser igreja que eu gostaria que nós hoje percebêssemos. Qual é a substância de ser igreja? O que é uma igreja? Qual é o caráter de uma igreja? E o que é que Jesus diz? Jesus diz-nos, no verso 18, um pouco daquilo que nós precisamos de entender que é o caráter da Igreja. O que é a Igreja? O que é a substância da Igreja? Que substância é essa? Essa substância é vista neste texto a partir do facto das portas do inferno não poderem prevalecer contra a Igreja. As portas do inferno queriam, naquele contexto, dizer a morte. Logo, tomemos atenção ao que Jesus está a dizer. Jesus está a dizer uma coisa sobre a sua Igreja. Está a dizer como é que a sua Igreja é. E explica assim, a Igreja, a comunidade do povo de Deus, daqueles que creem que Jesus é o Cristo, a Igreja, a comunidade do povo de Deus, daqueles que creem que Jesus é o Cristo, como é que nós podemos saber uma característica importante acerca dela? Ela não vai terminar com a morte. A Igreja não vai terminar com a morte. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja. A Igreja é maior do que esta vida. A Igreja é maior do que esta vida. E por isso nós podemos usar a palavra eternidade para descrever a importância da Igreja. Qual é a importância que dás à Igreja? A palavra eternidade deve ser a palavra que usas para descrever a importância da Igreja. Porque a Igreja é literalmente um assunto de vida ou de morte. Sabem porquê? Porque a morte não vai acabar com a Igreja. A morte não vai acabar com a Igreja. Na semana passada nós concluímos que nascer de novo. Lembram-se a conversa da semana passada entre Jesus e Nicodemos? Tivemos a falar acerca do nascimento, novo nascimento. E uma das coisas que falámos é que Jesus não é apenas uma inspiração para nós, Ele é o nosso Deus. Logo, nascer de novo, esta expressão que nós fazemos questão de usar nas igrejas cristãs evangélicas, nascer de novo é a solução que Jesus apresentou a Nicodemos. E essa solução que Jesus apresentou a Nicodemos, e eu quero ser cuidadoso em dizer isto, mas eu acho que não há alternativa. A solução que Jesus apresentou a Nicodemos é esta. Deus, efetivamente, percebam isto. Num certo sentido, Deus não nos aceita como nós somos. Eu quero explicar. Porque hoje em dia está em voga a dizer Deus aceita-nos como nós somos, Deus ama-nos incondicionalmente. Eu não me vou meter por aí agora. Mas sigam, por favor, o raciocínio a partir do que a Bíblia diz. Num certo sentido, Deus não nos aceita como nós somos. O que é que eu quero dizer com isto? Se Deus nos aceitasse como nós somos, o que é que Jesus não tinha dito a Nicodemos? Que ele precisava nascer de novo. Podemos dizer, num certo sentido, que Deus nos aceita como nós somos, no sentido em que quando vamos até Ele, ainda somos pecadores e Ele não nos rejeita. Nesse sentido, nós podemos dizer, Deus aceita-nos como nós somos. Deus não fica à espera que nós sejamos perfeitos para irmos até Ele. Nesse sentido, nós podemos dizer, Deus aceita-nos como nós somos, como nós estamos. Ainda há uns domingos cantámos o Vem Já, hein? Ou eu, tal qual estou. E nesse sentido, nós podemos dizer, Deus acolhe-nos como nós somos. Mas, noutro sentido, nós não podemos dizer que Deus nos acolhe como nós somos, na medida em que, quando nós vamos até Ele, nós deixamos de ser as pessoas que a Ele chegámos. E é por aqui que eu gostava que pudéssemos perceber isso. Deus não nos aceita como somos, mas como nós podemos ser através dEle. Deus não nos aceita como nós somos, mas Deus aceita-nos como nós podemos ser através dEle. Se a solução estivesse em nós, nós não precisávamos de ser pessoas novas. E Jesus disse a Nicodemos que nós precisávamos de ser pessoas novas. Como é que nós sabemos que não é impossível sermos pessoas novas? Porque mesmo que nós tentemos muito, nós não conseguimos ser pessoas novas. Eu espero que todos concordem comigo. Eu não quero desfazer os sonhos de ninguém esta manhã, mas os cristãos não acreditam que nós sozinhos conseguimos ser pessoas novas. Mas lembrem-se, se efetivamente Jesus for Deus, Ele como Deus tem capacidade de fazer em nós uma coisa que nós não conseguimos. Se Jesus for Deus, ele tem capacidade em fazer em nós uma coisa que nós não conseguimos. Reparem isto. Se Jesus fosse apenas um homem e dissesse tu precisas nascer de novo, o que ele nos estava a fazer era arrogar uma praga. Estão a seguir-me? Se Jesus fosse apenas um homem e dissesse a Nicodemos, olha Nicodemos, o que tu precisas fazer é nascer de novo, Jesus estava a rogar uma praga. Porquê? Porque Jesus, sendo homem, não tinha capacidade de que o próprio Nicodemos nascesse de novo. Se Jesus for Deus, ele pode nos dizer, tu tens de nascer de novo e dar-nos a capacidade para nascermos de novo, porque ele é Deus. É por isso que há umas semanas eu dizia aos nossos irmãos, que, por exemplo, quando nós pensamos em grupos ditos cristãos que não acreditam que Jesus é Deus, é uma contradição. Porque se eu não acreditar que Jesus é Deus, ele não tem capacidade para fazer por mim aquilo que eu próprio não tenho. Por isso é que nós demos o caso das testemunhas de Jeová, com todo o respeito, toda a liberdade religiosa que as testemunhas de Jeová devem ter neste país. E devem ter liberdade para nos chatear. Deixem-me dizer isto. Elas devem ter liberdade para nos chatear. Sabem porquê? Porque nós devemos ter liberdade para os chatear a eles também. Tendo dito isto, quando nós pensamos nos nossos amigos, testemunhas de Jeová, são nossos amigos, não são nossos irmãos. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles pregam um evangelho que nem sequer tem poder para os salvar a eles próprios. Sermos pessoas novas é a garantia que nós nos estamos a relacionar com Jesus enquanto Deus. Porque nós só vamos poder ser pessoas novas com o poder de Deus. Aplicando, agora pensem em Pedro. O Pedro que nós encontramos hoje neste texto bíblico. Há um Pedro novo a partir do momento em que reconhece que Jesus é Deus. E eu não quero agora teorizar muito, porque a Bíblia não nos dá muito para teorizar aqui. Mas eu diria que, se calhar, este momento na vida de Pedro é o momento da sua conversão. Não me cabe a mim a Bíblia, mas é o momento em que ele declarou que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Houve um Pedro até aqui e há um Pedro depois. Não vamos estudar esta parte hoje, é importante explicar isto. Até porque os irmãos, muitos de vós conhecem o que vem a seguir. Depois deste grande bingo de Pedro, Pedro vai cometer uma das piores, como é que se diz? Uma das piores gafes da sua carreira. O que nos ensina que declarar que Jesus é Deus não é nós ficarmos isentos de cometer gafes. Porque depois do melhor bingo que Pedro cometeu, ele vai cometer a maior gafe. Que Jesus vai passar a falar acerca da morte e Pedro vai dar a ideia que Jesus não precisa de morrer. E Jesus, vejam bem, Jesus acabou de dizer, bem-aventurado és tu, porque foi o Espírito, foi Deus Pai que te revelou isso. Sabem o que é que Jesus vai dizer a Pedro quando ele se arma em bonzinho para safar Jesus de ele ter de morrer? Sabem o que é que Jesus vai chamar a Pedro? O que é que Jesus vai chamar a Pedro? Satanás. Meus irmãos, nesta igreja eu ainda não chamei Satanás a ninguém. Não sou Jesus. Mas se alguém quer conhecer Jesus, é este Jesus. Jesus é Deus e no momento é capaz de dizer bem-aventurado és tu, tu és feliz. Mas se nós deslizamos a seguir, ele ia nos dizer, ele se for preciso ia nos chamar diabo. Agora reparem, isto não é porque Jesus é esquizofrénico ou porque tem problemas de controle da sua ira. É porque Jesus, quando olha para os discípulos, ele ama-os ao ponto de os corrigir. Mesmo quando eles julgam, quando os discípulos julgam que o melhor que estão a fazer é a favor do Mestre. Jesus olhava além das boas intenções. E quando Pedro era bem intencionado, às vezes era quando ele se espetava mais ao comprido. Quantos de nós na nossa vida não é o mesmo? Quantos de nós não nos espalhamos ao comprido precisamente quando somos bem intencionados? Mas Jesus é Deus, Ele dá-nos um poder que as nossas boas intenções não dão. Por causa disto tudo, os cristãos evangélicos têm no novo nascimento a experiência fundamental do que representa ser cristão. Estou a generalizar, mas quero que percebam isto. Para os cristãos evangélicos, estão numa igreja batista agora, mas eu acho que agora pode-se falar em nome das igrejas batistas, das Assembleias de Deus, das igrejas dos Irmãos, da Igreja do Nazareno, outras das igrejas carismáticas. Uma das coisas que, de facto, nós, cristãos evangélicos, temos em comum, esta gente toda diferente, é que para nós ou há conversão ou não há cristianismo. Para nós, ou a pessoa se converteu ou não há cristianismo. Porquê? Porque para nós o cristianismo não é definido a partir de pertencermos a uma tradição. Para nós o cristianismo não é pertencer a uma tradição, mesmo que seja uma tradição religiosa, mesmo que seja uma tradição cristã. Não é pelos meus pais serem católicos que eu sou cristão. Não é pelos meus pais serem protestantes que eu sou cristão. Os cristãos evangélicos passam a vida a dizer: nós salvamos-nos por pertencer não a uma igreja, mas ao próprio Cristo. Nós salvamos-nos porque pertencemos a Cristo. E essa pertença é reconhecida como? Na conversão.
Por isso é que quando nós contamos a história da nossa vida, nós geralmente falamos sempre do momento em que nos convertemos. O momento em que declaramos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Qual vai ser a pergunta que eu vou fazer, se Deus quiser, no dia 27 de março, quando estiver a fazer batismos? Qual é a pergunta que eu costumo fazer nesta igreja? Eu sei que os irmãos só prestam atenção à água e não às palavras do pastor. Mas, geralmente, o que é que o pastor costuma perguntar na hora de batizar? Acreditas? Crês que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Se a pessoa disser não, pode sair do batistério. A pessoa diz sim. Sim? O que é que as pessoas geralmente dizem? Sim, eu creio. E o que é que o pastor diz a seguir? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu batizo-te. Percebem? Tu crês que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Se tu crês, então tu vais ser batizado. Porque foi isso que o Senhor Jesus disse. Arrependam-se, creiam e sede batizados. Logo, a insistência que os cristãos evangélicos têm na expressão relação pessoal com Deus, relação pessoal com Jesus, nasce de uma convicção cristológica muito forte. Esta expressão não serve para colocar, e aqui eu quero terminar aqui, nós temos de tomar a ceia do Senhor ainda, mas eu quero explicar aqui uma coisa como um último pedido. Vamos dizer assim, uma última insistência nesta mensagem. Quando nós falamos corretamente em que temos de nos relacionar pessoalmente com Jesus, a expressão não deve servir, esta expressão, relação pessoal com Jesus, relação pessoal com Deus. Okay? Esta expressão é muito cara aos evangélicos. Tens uma relação pessoal com Cristo? Tens uma relação pessoal com Deus? Então, esta expressão ela é muito cara a nós porque fala na conversão e a conversão é o novo nascimento. Agora, eu creio que às vezes um dos erros que acaba por ser cometido é que nós ao falarmos nesta relação pessoal com Deus, acabamos por dar a ideia que a pessoa mais importante na relação pessoal com Deus somos nós, que temos a relação. E eu estou a simplificar muito, mas sabem que, às vezes, falando com algumas pessoas que não cresceram no meio evangélico, uma coisa que eu quero dizer como uma coisa boa, que é a relação pessoal com Deus, relação pessoal com Jesus, às vezes, em alguns casos, é interpretado como se fosse uma arrogância. Não sei se já aconteceu convosco. Depende dos amigos que temos. Mas às vezes uma coisa bem intencionada que eu quero dizer que é, olha, eu tenho uma relação pessoal com Jesus, eu tenho uma relação pessoal com Deus. Às vezes num ambiente mais culturalmente mais católico romano é interpretado como uma certa ousadia, como, mas quem és tu para estares convencido que tens uma relação pessoal com Deus? E eu não quero agora fazer um estudo sociológico, mas numa cultura muito influenciada pelo catolicismo, como é uma cultura que separa muito aquilo que é sagrado daquilo que é profano, quando o evangélico chega cheio de genica a dizer eu tenho uma relação pessoal com Deus, ele parece assim uma criatura estranha, porque parece que não respeita a diferença entre uma coisa e outra. Agora, lembrem-se, o que eu vos estou a dizer é que sublinhar relação pessoal com Jesus é uma coisa muito importante, mas quero fazer-vos um pedido. Quando nós falamos na relação pessoal com Jesus, na relação pessoal que temos com Deus, lembrem-se que a pessoa que deve estar a ser salientada nessa relação não somos nós, que temos uma relação pessoal com Deus. A pessoa que deve estar a ser salientada quando nós falamos na relação pessoal com Deus, não somos nós. A ligação que deve estar a ser salientada não é a nossa ligação a Deus, ela é importante, mas é a ligação que Deus Pai tem com Deus Filho. Sigam-me, por favor. Quando nós falamos na conversão, no novo nascimento, por favor, coloquem mais paixão em falar na relação que Deus Pai teve com Deus Filho desde sempre. Relação essa que permite que nós tenhamos uma relação com Ele. Estão a seguir-me? Quando nós falarmos na amizade que temos com Jesus, coloquemos a tónica não tanto na ligação entre mim e Deus, mas na ligação entre Deus Pai e Deus Filho, para posteriormente explicarmos que por causa dessa ligação nós podemos ter uma ligação com Deus. Porquê é que eu estou a distinguir uma coisa que se calhar na nossa cabeça não precisa de ser distinta? Para que o nosso amor, quando nós falamos na conversão, quando nós falamos na necessidade das pessoas se relacionarem com Jesus, elas percebam que aquilo que é mais precioso é o que aconteceu primeiro em Deus. Porque Deus Pai ama Deus Filho desde toda a eternidade. E que percebam que a relação que é possível eu estabelecer com Deus é uma consequência da relação que existe entre Deus Pai e Deus Filho. Lembram-se a semana passada, há duas semanas,
quando falávamos na conversa na última ceia, em que Jesus, no capítulo 17, no texto que nós lemos, em que ele pede, eu peço que ele seja um como tu és em mim. A nossa paixão tem de ser dizer, eu tenho uma relação com Deus, porque desde sempre Deus Pai teve uma relação com Deus Filho. O centro da minha relação com Deus não sou eu. O centro da minha relação com Deus é Cristo. Porque se Cristo não tivesse desde toda a eternidade uma relação com Deus Pai, eu não tinha capacidade de ter uma relação com Ele. Logo, isto vai permitir que quando nós apresentemos a nossa fé, ela esteja mais virada para Cristo do que para nós. Não devemos ter medo desta expressão, relação pessoal com Jesus, relação pessoal com Deus. Mas o nosso individualismo não pode ser muito. O título deste sermão, e é aqui que eu gostaria que concluíssemos, perguntava, cristianismo sem igreja, é aqui que se apresenta o risco. E eu vou apenas levantar o assunto, não vou falar muito sobre ele. Às vezes, percebam isto, é uma coisa boa o cristianismo evangélico ser um cristianismo individualista. Eu sei que a palavra individualista tem má reputação hoje em dia, mas eu quero explicar a razão boa em usarmos o termo individualista. Individualista, individualismo. Deus salva alma a alma, indivíduo a indivíduo. Quando alguém nos pode dizer, vocês cristãos evangélicos são os individualistas, nós por um lado devemos dizer, pois somos. Pois somos e devemos ser individualistas. Porque Deus não salva em promoção. Paga um e leve dois. Deus salva um a um. Devemos ser individualistas nesse sentido. Mas lembrem-se, cuidado com o individualismo. E o individualismo no meio protestante às vezes corre mal a um ponto em que a igreja fica como um extra. A maneira como eu tenho explicado isto às pessoas que se estão a preparar com o batismo é uma maneira pouco sofisticada, mas deixem-me partilhar. Às vezes os cristãos evangélicos dão a ideia que a igreja é como o ketchup no McDonald's. E agora os pequeninos começaram a ouvir o sermão. Às vezes os cristãos evangélicos a falar na sua fé tratam a igreja como se fosse ketchup no McDonald's. Eu sei que... Bem, não sei se alguém aqui nunca foi ao McDonald's. Se for o caso, seria fantástico. Mas no McDonald's, a gente quando vai, a pessoa pergunta, quer ketchup? E nós pedimos, não pagamos mais por isso. Conforme nos apetece, nós comemos as batatas com ketchup ou sem. Ora, eu sei que estou a caricaturar. No meio evangélico, muitas vezes as pessoas pensam da mesma maneira. O importante é eu ser salvo, eu ter uma relação pessoal com Jesus, eu ter uma relação pessoal com Deus e a igreja vai ser o extra que eu vou usar quando me apetecer. E é aqui que eu tenho de ser um bocadinho bruto. A igreja não é um extra na sua salvação. A igreja é aquilo para o qual você foi salvo. A igreja não é um extra. A igreja é aquilo para o qual foi salvo. A igreja é aquilo que a morte vem aí e a igreja é que ganha. Quando nós estivermos no novo Sião, nos novos céus e na nova terra, veja lá bem, Jesus foi-nos preparar casas, é verdade, mas nós vamos viver em comunidade uns com os outros. Se nós passarmos a vida a desvalorizar a igreja, nós passamos a vida a desvalorizar a própria salvação. E essa é a razão porque não faz sentido, e eu sei que estou a simplificar, mas não faz sentido haver cristãos que têm a igreja como um extra. Esses cristãos não percebem aquilo para o qual estão a ser salvos. É que se os cristãos acham que a igreja é um extra, o céu vai ser um inferno para eles. Se nós acharmos que a igreja é um extra, o céu vai ser um inferno para nós. Porque nós vamos viver em comunhão uns com os outros. Essa é a razão porque não faz sentido eu dizer-me que sou cristão e não ter um compromisso com uma igreja. Não é um extra, não é um ketchup na batata frita. É a própria comida. É a própria comida. E por ser comida, ainda é mais significativo que a ordenança que o Senhor Jesus nos tenha dado seja comer do pão e beber do vinho uns com os outros. E é isso que nos vamos preparar para fazer agora.